Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que a cada domingo sintoniza a Antena 1 e escuta o programa Eclésia. Vamos hoje até Leiria. A celebração dos 100 anos da restauração da Diocese assim nos chama, mas recentemente esta província eclesiástica recebeu a novidade de que o seu bispo, Dom António Mato, seria criado cardeal. Assim anunciou o Papa Francisco há uma semana, durante o Ângelus na Praça de São Pedro, no Vaticano, anúncio que surpreendeu também o próprio bispo de Leiria Fátima, Dom António Mato. A Eclésia registou a surpresa e as primeiras declarações do cardeal nomeado. Trazemos-lhe também o que de mais importante o Congresso Histórico refletiu na análise dos 100 anos da restauração da Diocese de Leiria Fátima, num trabalho do jornalista Luís Felipe Santos. Fique por isso desse lado nesta manhã de domingo. O programa da Igreja Católica faz-lhe companhia nestes primeiros minutos do seu dia. Ouça Cavaleiro Monge na voz de Marisa.
Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por casas, por prados, por quintas, por fontes, caminhais aliado. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por penhascos pretos atrás e de fronte, caminhais secreto. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, desertos sem ter horizontes, caminhais libertos, caminhais libertos, caminhais libertos. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por ímpios caminhos, por rios sem ponte, caminhais sozinhos. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, porquanto é sem fim, sem ninguém que o conte, caminhais em mim. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por prados desertos sem ter horizontes, caminhais libertos, sem ter horizontes, caminhais libertos.
A voz de Marisa nesta manhã no programa Eclésia. Apanhou todos de surpresa. Para a maioria, a novidade chegou pela televisão quando, no habitual Ângelus, na Praça de São Pedro, o Papa anunciou que no próximo consistório, marcado para o dia 29 de junho, vai criar cardeal Dom António Mato. A preparar-se para o encerramento do Congresso Histórico sobre a restauração da Diocese, concretamente na sede de Leiria, o Bispo Mato recebeu uma mensagem do Núncio Apostólico Dom Rino Passigato, com a novidade. Em declarações aos jornalistas, Dom António Mato não escondeu a emoção da surpresa.
O que aconteceu para vós aconteceu para mim uma surpresa. A minha recente nomeação para cardeal apanhou-me de surpresa, um pouco antes de celebrar a Eucaristia das 11h30 na Sé de Leiria, e foi com um misto de surpresa, de emoção, que recebi a notícia por uma mensagem do iPhone, do voicemail do Senhor Nuncio Apostólico, que tinha acabado de ouvir a nomeação dos cardeais através da televisão, de emoção, que é natural, e como eu sou um homem também de emoção, como que as lágrimas vieram aos olhos e tive de me dominar para não dar a entender nada àqueles que me rodeavam. E depois, num certo momento, a paz de espírito de quem diz: seja feita à vontade do Senhor, é um serviço que a Igreja me pede, e nunca o neguei, de maneira que encontrei a tranquilidade de espírito nesta atitude da minha disponibilidade de colaborar com o Santo Padre nesta nova responsabilidade e neste novo serviço que ele me pede.
Para o Bispo de Leiria Fátima, esta nomeação enquanto cardeal não se desliga da dimensão universal do Santuário de Fátima. Um ato de confiança, um serviço e uma ligação diocesana à Sé de Pedro. Assim resume o futuro cardeal português.
Bom, esta nomeação tem três aspectos, a meu ver. A primeira é um serviço que o Papa pede para o ajudar no governo, no ministério de Bispo de Roma e Pastor da Igreja Universal. Precisa, de facto, de conselheiros que constituem o Colégio Cardinalício. E, portanto, este é o primeiro aspecto da nomeação. O segundo é uma maior ligação entre a Sé de Pedro e as igrejas particulares. Por conseguinte, é uma maior ligação também entre a Sé de Pedro e a Diocese de Leiria Fátima. E aqui creio que terá contribuído a celebração do centenário, em que o Papa experimentou ao vivo o que significa Fátima para a Igreja Universal e para o mundo. E, portanto, esta nomeação, além do seu caráter pessoal, penso que também tem esta dimensão ligada a Fátima e à Diocese de Leiria Fátima. E depois, o terceiro aspecto é um ato de confiança pessoal do Papa, pois eu creio que é um ato de confiança do Papa na minha humilde pessoa. Já estive em duas audiências com o Santo Padre conhece bem o que eu penso e sabe que tem em mim um apoiante de toda esta reforma que ele está a fazer na Igreja. Uma reforma para uma Igreja mais evangélica, uma Igreja mais próxima, uma Igreja mais misericordiosa, e ele nisso pode contar comigo. Creio que estes três aspectos interagem e estão interconexos e complementam-se todos em ordem a compreender esta nomeação, que, como lhe digo, a mim me surpreendeu. Eu não olho para esta nomeação em termos do mundo, de subir na hierarquia, em termos de honorificência ou em termos de meritocracia, não. Para mim é um serviço, é uma responsabilidade a mais a prestar à Igreja Universal.
A cadeira de Pedro e a possibilidade de poder ser eleito Papa é algo que une todos os cardeais presentes no próximo conclave, mas Dom António Mato recorda não ter agenda e ter sempre presente as palavras humildes que o seu pai lhe deixou.
Ora bem, está-me a fazer uma pergunta à qual eu não poderei responder totalmente, porque eu não sei nem a saúde, nem o tempo que vou viver, nem quanto tempo o Papa Francisco vai permanecer. Eu gostaria de participar, assim, falando francamente, gostaria de participar num conclave, naturalmente, mas é algo que só se considerará no futuro, se essa ocasião se apresentar. Eu quero lhe lembrar uma coisa. Eu venho de uma família humilde, E meu pai não gostava muito que eu fosse padre, mas depois de ser padre aceitou, era um homem católico, de fé católica, muito praticante. E um dia chamou-me à parte, depois da ordenação, e disse: meu filho, eu quero dizer uma coisa. Lembra-te sempre que vens de uma família humilde, que não te suba poder à cabeça. E eu sigo este legado que o meu pai me deixou. Nunca me subiu poder à cabeça, nem aspiro a lugares de poder. E para mim a autoridade é um serviço, e porque é um serviço, é um dever. Porque a mim custa-me exercê-la. Mas é um serviço, o serviço é um dever, e o Senhor dá a graça também para realizar a nossa missão.
Dom António Matos espera poder continuar em Leiria, mas está disponível para o que o Papa Francisco lhe solicitar.
Olha, eu sinto-me um homem, um pastor da Igreja, com os dons que tem, e que os põe ao serviço da Igreja quando a Igreja lhe os pedir. Não vou adiantar. Se o Papa pedir, eu direi, colaborarei naquilo que for necessário, mas não sou eu que me vou oferecer. Eu espero que não. Eu neste já não estou à idade disso. Estou tão bem aqui. Foi por causa de Nossa Senhora que eu vim para aqui, porque sabem que eu resisti a vir para aqui. Quando fui abordado para mudar de Viseu para cá, estava há ano e meio em Viseu, quando me bateram à porta para mudar de sede, eu comecei por recusar. E depois um dia, enfim, vim aqui e rezei na capelinha e disse assim: bom, minha Nossa Senhora, eu a ti não te posso recusar nada. E por conseguinte decidi dizer ao Papa: pronto, está bem, Santo Padre, obedece. Era o Papa Bento XVI. E agora gostaria de terminar aqui o meu ministério episcopal aqui.
O Bispo de Leiria Fátima indica vários os campos onde a Igreja deve estender pontes de diálogo, estando ele disponível para colaborar e percorrer esses caminhos.
No campo da família, no próximo mês, se Deus quiser, ao fim deste mês, próximo mês, publicarei uma nota pastoral, por exemplo, sobre a situação dos fiéis divorciados em Nova União, seguindo a exortação apostólica do Papa. Agora, na questão dos jovens, que eu acho que é uma questão das questões prioritárias da Igreja, de uma proximidade à juventude deste mundo novo, que tem uma linguagem nova, uma linguagem que é a expressão de uma cultura nova, não é só... A linguagem digital não é só uma questão técnica e de técnicas, é toda uma cultura de comunicação, uma cultura de relação, uma cultura de ver o mundo e de ver as questões. Portanto, é outro campo também, é vasto. Depois, a purificação da Igreja também, que o Papa leva muito a sério, que eu acho que é necessário, tornar a Igreja simples, acolhedora, dialogante com todos os quadrantes, sem perder a sua identidade de cristãos, por exemplo, de construir pontes de encontro num mundo onde hoje se levantam novos muros entre as pessoas, novos muros entre os povos. Tudo isto são tarefas até apaixonantes, em que o Papa põe todo o seu empenho para construir um mundo de proximidade, de fraternidade e de paz. Estou disponível para isso.
Ser criado cardeal não é um sinal de prestígio, mas sim um serviço a prestar à Igreja. Assim é o que deseja Dom António Marto.
Acho que deverá chegar o momento, vamos ver, não sei, em que... os cardeais se apresentem com a mesma simplicidade com que o Papa Francisco se apresenta também. Desejarei dizer isso ao Santo Padre, mas o Santo Padre terá a última palavra. A simplicidade quer dizer, como eu me apresento com a batina de bispo, sem aqueles vermelhos, sem, enfim, aqueles chapéus cardinalícios, etc. Acho que isso que é dispensável.
A simplicidade de um bispo que vai ser criado cardeal a 29 de junho, data do próximo consistório no Vaticano. Dom António Matos será o 5º cardeal português do século XXI e o 45º na história portuguesa. É o programa Eclésia que lhe faz companhia nesta manhã de domingo. Venha connosco até Leiria para participar na celebração dos 100 anos da restauração da Diocese. Vamos, por enquanto, à música do compositor Fernando Lopes Graça. Chega-nos o milho da nossa terra. O milho da nossa terra, a música tradicional portuguesa que Fernando Lopes Graça nos deixou. Foi em 1918 que a Diocese de Leiria foi restaurada, indo buscar território e paróquias distribuídas entre Lisboa e Coimbra. Uma data para assinalar e que motivou a realização de um simpósio evocativo que contou com a presença de vários historiadores. O jornalista Luís Filipe Santos acompanhou os trabalhos.
Para celebrar o centenário da restauração da Diocese de Leiria, realizou-se recentemente um congresso evocativo sobre este dado histórico. Ao longo de 3 dias, investigadores colocaram em destaque a história secular deste território do centro do país. Um dos intervenientes neste congresso foi o historiador Saúl Gomes.
A Diocese é criada em 1545 pelo Papa Paulo III, a pedido do rei Dom João III de Portugal. E a Diocese acaba por ser extinta no contexto de uma reforma do mapa religioso português, aprovado em 1882 e aplicado em Portugal no ano seguinte. Portanto, houve um período em que efetivamente o mapa diocesano ficou reduzido, porque com a extinção da Diocese de Leiria em 1882 foram extintas também as Dioceses de Aveiro, a Diocese de Penhel, a Diocese de Castelo Branco. E isso significou, ou o pretexto pelo qual isso foi feito, teria sido em ordem a permitir que as dioceses que ficavam tivessem mais capacidade para formar um clero mais atualizado, mais preparado para os desafios pastorais do tempo. E, portanto, houve todo um conjunto de argumentos que levaram a esse pedido pelo governo português da altura, justamente da reforma das dioceses no Portugal continental.
O bispo português Dom Carlos Azevedo também fez uma intervenção no simpósio evocativo do centenário da restauração da diocese de Leiria. Uma investigação que teve por base a documentação existente no arquivo do Vaticano.
É impressionante ver como a diocese de Leiria reage à extinção. E encontrei um processo de 170 páginas de recolha de assinaturas, paróquia por paróquia, com a começar pelo parco e muitos leigos de cada paróquia, a protestar contra a extinção. Portanto, logo um documento feito em 1881, logo na data da extinção, o que significa que foi um erro estratégico. Havia uma tentativa do governo liberal de economizar meios e, por isso, extinguir dioceses que eram mais pequenas, mas o caso de Leiria foi um erro estratégico e logo houve uma tentativa sucessiva, depois por um arqueólogo, Vitorino Araújo, que insistiu na restauração, depois mais tarde um outro processo que começou em 1903, 1904, comandado por um padre chamado Júlio Roque, que assinava Júpero como nos artigos, e que no Portumusense e noutros jornais fez uma grande campanha a favor da restauração da diocese. Houve mesmo uma representação entregada ao rei Dom Carlos para que a diocese fosse restaurada, mas não foi, e passado um ano como que se esbateu esse entusiasmo e começou de novo em 1914. E esse sim iria até ao fim, criaram um jornal chamado Mensageiro só para defender a restauração da diocese.
É impossível viver uma identidade sem se conhecer as raízes dessa mesma identidade. Nesta data jubilar da Diocese de Leiria, recordou-se a criação deste terreno eclesial pelo Papa Paulo III, a pedido do rei Dom João III. O diretor do Departamento do Património Cultural da Diocese de Leiria Fátima, Marco Daniel Duarte, reconhece que as raízes estão bem cimentadas.
Esta diocese é uma das primeiras dioceses da Idade Moderna, do Portugal Moderno, e por isso é preciso entender como é que esta diocese nasce entre aquilo que se pode dizer que é o Finisterra de Coimbra, da diocese de Coimbra, e o Finisterra da diocese de Lisboa. E é de facto esta parcela que começa aqui a ter notoriedade. O Dom João III percebe que as pessoas que aqui estão precisam de uma assistência religiosa mais próxima e por isso nomeia um bispo para estar neste território a prestar de facto essa assistência às populações. Teve bispos que participaram, um bispo que participa no Concílio de Trento, mas depois temos já no século XX também um bispo que participa no Concílio Vaticano II. Esta participação ao mais alto nível nas reuniões mais importantes da Igreja de cada época, obviamente que terá consequências depois na forma de agir no cotidiano das populações. Depois, esta diocese tem uma característica muito específica, que é a questão de ser a diocese que tem o berço de Fátima, não é? Fátima, e que hoje torna esta diocese uma diocese central no país, e também aquilo que, enfim, procurarei também defender, que é uma espécie de território espiritual, ao qual quase podíamos chamar diocese de Fátima, e não apenas diocese de Leiria Fátima, que diz claramente ao mundo globalizado que neste território nasce uma mensagem muito específica que uma parte substancial do mundo segue de uma forma muito atenta.
Neste processo evolutivo e construtivo da restauração da diocese de Leiria, em 1918, algumas figuras empenharam-se de forma afincada. Lutaram com todos os meios disponíveis para dar corpo a um desejo que tinha algumas décadas, como defende o bispo português e delegado do Conselho Pontifício da Cultura, Dom Carlos Azevedo.
O seminário existia, a catedral existia, as estruturas básicas existiam, o cabido podia ser recuperado e, portanto, depois, em 1917, praticamente em abril de 17, curiosamente, é um mês antes das primeiras visões de Fátima, estava decidido que a diocese ia ser restaurada, embora só fosse em 1918. E isso é, portanto, todos os elementos de quase de crónica e o parecer dos bispos, porque todos os bispos defendem que as dioceses devem ser pequenas, que Portugal precisa de, como diz o Dom António Barroso na carta para o Mazela, que é preciso deixar de ser dormente. Estávamos em 1917, uma igreja dormente, era preciso acordá-la, e para isso era preciso novas dioceses, era preciso um entusiasmo católico de novo. E é muito curioso todo este ambiente e as razões que os bispos dão para a restauração da diocese, sendo todos eles favoráveis.
Os cristãos de Leiria nunca esmoreceram, nunca perderam o desejo de voltarem a ser diocese e recuperar as paróquias que foram distribuídas pelas dioceses de Lisboa e Coimbra, reconheceu o historiador Saúl Gomes.
Nunca houve um esmorecimento da parte dos antigos diocesanos de Leiria, que então foram repartidos entre o Patriarcado e a Diocese de Coimbra, mas nunca os leirienses da antiga diocese esmoreceram, fizeram baixos assinados, petições, movimentaram-se, fundaram jornais no sentido de veicular a ideia da restauração e, efetivamente, em 1918, o Santo Padre Bento XV acolheu essas súplicas e, de uma forma quase, diria, profética, restaura a diocese no contexto, embora não haja nenhuma ligação direta histórica precisa, mas justamente no contexto dos acontecimentos de Fátima, embora de facto sejam situações autónomas. Não é?
Foi o padre Júlio Roque na primeira fase, depois o padre Lacerda, um que está muito ligado também às visões de Fátima, Ferreira Lacerda, ele é que vai criar o jornal, é ele o proprietário desse jornal e é o grande lutador para, que era o Parque dos Milagres, o grande lutador, e depois um jesuíta octogenário que estava em Tui e que escreve a uma zela, e eu encontrei essa correspondência, escreve uma carta ao Patriarca de 8 páginas, porque constava, segundo ele diz, segundo informações que tinha fidedignas do Cabido de Lisboa, que o Patriarca não era lá muito favorável a deixar as suas 25 paróquias, que era do melhor que ele tinha, sair assim da mão. E então ele faz uma carta a convencê-lo e depois a provar-lhe que as vocações não eram assim. Porque se estas 25 paróquias de Leiria davam vocações, também pediam muitas vocações porque era um povo muito católico e, portanto, ele não lucrava muito com tê-las, porque elas também exigiam muito clero, porque não era só para as paróquias, era coadjutores, era capelães, e, portanto, prova-lhe nessa carta, uma carta muito de um apaixonado, foi um apaixonado até ao fim, que podemos dizer que morreu consolado, porque viu a restauração da diocese, e quando ela foi restaurada ele escreve uma carta ao anúncio, quase a abraçá-lo e a dizer que ele foi o grande e incansável lutador, foi o grande patrocinador, que é a palavra que ele usa, pela causa da diocese de Leiria.
Nós, nesta restauração, temos que reconhecer que há, de facto, figuras locais, quer dentro dos muros da igreja, quer fora dos muros da igreja, que são incontornáveis, como diz. Estamos a falar de padres desta região, que não deixam morrer esse sentimento da diocese e que, inclusivamente, muitas das vezes até escrevendo sob pseudónimo, vão acicatando as populações a não deixarem morrer esse sentimento. Mas também estamos a falar, isto é importante sublinhar, estamos a falar também de homens da literatura, homens das artes, homens da política, autarcas dessa época, não apenas de Leiria, mas dos concelhos à volta, Porto de Mós, Batalha, Ourém, que se juntam e que tentam reabilitar a diocese de Leiria.
Algumas opiniões de historiadores sobre a restauração da diocese de Leiria, que este ano comemora o seu centenário. Depois de algumas décadas extinta, a diocese de Leiria ganhou novamente identidade em 1918. Em 1984, ganha o nome de Diocese de Leiria Fátima.
O jornalista Luís Felipe Santos, que acompanhou o Congresso Evocativo da Restauração da Diocese de Leiria Fátima. Esta celebração dos 100 anos vai ter um ponto alto nos dias 15 a 17 de junho, altura em que se realiza a Festa da Fé na cidade de Leiria. Para mais informações, consulte o portal de informação agencia.eclesia.pt ou então procure o site da Diocese em www.leiria-fatima.pt. É o programa da Igreja Católica que lhe faz companhia nesta manhã de domingo. Fica agora com os Madre Deus e a música A Lira na Solidão dos Oceanos.
Música.
a voz de Teresa Salgueiro, aqui acompanhada ainda pelo grupo Madre Deus. O programa Eclésia traz-lhe agora, como habitual, as principais mensagens que a liturgia propõe aos cristãos neste dia de domingo. O sacerdote dioniano Manuel Barbosa fala-nos hoje a partir das leituras deste domingo da Santíssima Trindade.
Contemplar Deus, que é amor, família e comunidade, que criou os homens para os fazer comungar nesse mistério de amor. É este o principal convite da solenidade que celebramos neste domingo da Santíssima Trindade. Considera hoje e medita no teu coração que o Senhor é o único Deus, no alto dos céus e cá embaixo na terra, e não há outro. Assim reza a primeira leitura. Acolher Deus que vem ao nosso encontro e cumprir os seus mandamentos traz-nos felicidade e vida plena e verdadeira. A segunda leitura vem confirmar que o Deus em quem acreditamos não é um Deus distante e inacessível, que se demitiu do seu papel de Criador e que assiste com indiferença e impassibilidade aos dramas dos homens. Mas é um Deus que acompanha com paixão a caminhada da humanidade e que não desiste de oferecer aos homens a vida plena e definitiva. Somos filhos gerados no amor de Deus nosso Pai, a quem chamamos Abba, Papá. No Evangelho, Jesus dá a entender que ser seu discípulo é aceitar o convite para se vincular com a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus recebem a missão de testemunhar a sua proposta de vida no meio do mundo e são enviados a apresentar a todos os homens e mulheres o convite de Deus para integrar a comunidade trinitária, sempre com a certeza da presença de Jesus. E eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. A Trindade é movimento de amor. A grande revelação que Cristo veio trazer é que Deus é amor. O ser Deus é o amor em estado puro, é simplesmente amar. Ora, o amor não existe se não for movimento e reciprocidade, dom e acolhimento. Deus, aquele que Jesus chama Abba, só pode existir como fonte de amor. Ele não se pode definir unicamente como ser supremo. O Pai é a fonte que se dá eternamente, gratuitamente. O Filho surge deste dom como a perfeita imagem do Pai. O Espírito é este mesmo movimento de amor que liga eternamente o Pai e o Filho, brota do coração do Pai, no dom total de si mesmo ao Filho. Isto só se pode aceitar na fé, proclamando que Deus é apenas amor e nada mais. É neste movimento que somos mergulhados no batismo. A vida dos cristãos não é uma realidade estática, nem simples conformidade aos mandamentos. É movimento de amor, aberto aos outros, no próprio movimento de amor que é Deus. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Que assim seja neste último domingo de maio e ao longo do mês de junho, vivido como mês do coração de Jesus, síntese do amor da Trindade derramado nos nossos corações.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e também na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia deste domingo. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7, hoje em torno do tema alojamento local. Por um turismo mais responsável é a reportagem do jornalista José Carlos Patrício, que pode acompanhar pelas 13h30 na RTP2. Amanhã encontra-nos ainda às 15h no Canal 2 da Televisão Pública e estamos de volta aqui à Antena 1 pelas 22h45. Em permanência, já sabe, encontra-nos no portal de informação agência.eclésia.com. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo destes primeiros minutos do seu dia de domingo. Despedimo-nos aqui com votos de um excelente dia, uma ótima semana e uma vida sempre feliz.